Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de abril de 2021. Desta vez sem bem-te-vis, mas espero que com, sei lá, com uma qualidade de acústica aqui um pouco melhor. Eu voltei a gravar onde eu costumo gravar para propiciar uma experiência um pouquinho mais agradável, já que eu tenho esse privilégio de estar dentro do ouvido de vocês, que é uma intimidade bastante preciosa, digamos. Bom, abril está acabando, em pouquíssimo tempo chegaremos a 400 mil mortes, não é? Hoje eu li o Estadão de cabo a rabo, não li, eu passei, dei uma vista de olhos, porque nem tudo ali realmente me interessa. Mas as portas de, né, na iminência da gente atingir 400 mil mortes, eu não vi nenhum alarde maior. E isso me chama a atenção para uma capacidade que acho que o brasileiro médio, né, acabou desenvolvendo, que é de relevar o que é intolerável. Né? É como aquela história do sapo que é colocado numa panela de água quente. À medida que você subir a temperatura da água devagarinho, o sapo não percebe que ele está sendo cozido. Né? Então, a gente foi, ao longo de gerações aí, mesmo ao longo das nossas vidas, a gente foi simplesmente se insensibilizando com coisas que só pioraram. Então, em qualquer momento da minha vida, tivesse eu 6 anos, 36 anos ou 56 anos, eu posso lembrar de algum momento em que alguém falou: ah, mas assim não dá, isso não pode ficar pior, e ficou pior. E a gente continuou achando que isso assim não dá, vai ficar. A barra foi subindo. Né? E isso me faz lembrar, é uma boa oportunidade para a gente aprender um conceito interessante em evolução, que eu aprendi recentemente, que é o conceito da rainha vermelha. Quem é a rainha vermelha? Pois bem, rainha vermelha é um personagem do Alice no País das Maravilhas, que é aquele livro do Lewis Carroll, né? E Alice, a rainha vermelha, é um personagem que ela está correndo que nem uma louca, e ela fala: eu tenho que correr muito para continuar no mesmo lugar. Eu tenho que correr muito para continuar no mesmo lugar, que é mais ou menos o que o Centrão faz, não é? É o que Brasília faz, ela se esforça imensamente para continuar no mesmo lugar. Mas isso, na verdade, tem a ver com evolução, porque um dos mecanismos que a gente imagina que mova a evolução é uma coisa parecida. Vamos imaginar duas espécies que, sei lá, que de alguma maneira competem. Vamos imaginar alguma praga do tomate, da planta do tomate. Isso é uma questão sensível para mim, porque estamos plantando uns tomatinhos ali na nossa horta, não é? Que você tem ali uma praga e que ela queira comer a folha do tomate. Aí o que acontece? Ao longo do tempo, a planta do tomate desenvolve toxinas que vão fazer mal para essa criatura, e aí essa criatura também ela vai evoluir para ser resistente às toxinas. Aí o que acontece? O tomate, correndo para não sair do lugar, ele vai arrumar alguma maneira de avisar, ele vai soltar algum tipo de alerta químico para as outras plantas de tomate, para que elas se preparem, porque está vindo uma praga, mas essa praga também ela vai evoluir para não ficar para trás, para continuar no mesmo lugar, e ela vai descobrir uma maneira de praticamente anestesiar, ou calar, ou amordaçar a planta do tomate. Eu acho que eu já comentei isso em algum episódio do Radinho, mas eu vou dar o link para exatamente essa história, para uma praga que o que ela faz é praticamente amordaçar, tirar a voz do tomate para que ele não possa gritar por socorro. Então aí você vê quase que uma corrida armamentista, como já aconteceu na Guerra Fria, que aparece direto aqui, no Radinho, na corrida armamentista, União Soviética, dois impérios, quer dizer, os dois correndo para não sair do lugar, enquanto isso o planeta indo para o saco. E isso me faz lembrar, eu comentei ontem, acho que daquele livro que chama Donut Economy, né, que tem a ver com a economia circular, da Kate Raworth, que é uma pesquisadora inglesa, em que ela está tentando propor aí uma maneira de a gente visualizar até que ponto a gente está exaurindo o planeta. Certo? Certo. E o que é muito interessante, pelo menos para mim agora, pensando nessa história de rainha vermelha, é que acho que para as empresas não ficarem para trás, elas vão o tempo todo acelerando cada vez mais, sem perceber que em paralelo a gente está destruindo o mundo. Então vamos só fazer um parêntese aqui. Tem uma história muito interessante. Como é que é o nome do cara? Deixa eu ver se eu localizo aqui para compartilhar com vocês. Eu estava lendo, perdão, a Technology Review hoje, e tem um personagem muito interessante que ele acabou chamando a atenção do mundo acadêmico porque... Ah, eu não marquei, vou marcar. Chama a atenção do mundo acadêmico porque ele conseguiu criar excelentes... O cara chama Yu Yang Gu, né? Ele conseguiu criar modelos matemáticos ou modelos, sei lá, computacionais para prever justamente a evolução das mortes de Covid. Certo? Certo. Como é que você modela a expansão da pandemia? Bom, você tem inúmeros modelos possíveis, você pode modelar exponencialmente, né? Se você só modelar a expansão exponencial, você está modelando o que acontece no Brasil, que é o vírus nadando de braçada e ninguém fazendo nada a respeito. Então aí, né, um modelo exponencial, acho que ele reflete bastante bem o que pode acontecer. Mas em países onde as pessoas fazem alguma coisa a respeito, puxa, o modelo já fica mais complicado, porque tem diferenças regionais, diferenças demográficas, tem campanhas de vacinação, tem lockdowns. Na verdade, é uma coisa bastante complexa. Como é que você cria um modelo para isso? Existem inúmeros modelos. Aí esse rapaz, o geninho aí, ele, na verdade, ele tinha uma startup que lidava com estatísticas de esportes. Ele usava machine learning, essas coisas todas de inteligência artificial, para mexer com o mundo dos esportes. Ok, né? Cada um usa o cérebro que nasceu para alguma coisa. Pois bem, ele queria mexer com estatísticas de esportes, mas num certo momento ele resolveu, puxa, eu vou tentar criar aqui algum tipo de robozinho para prever as mortes de Covid. E aí ele, no laptop dele, ele criou, ao longo de uma semana, ele criou um modelo de machine learning. O modelo precisa aprender com os dados em uma hora de aprendizado. Bom, esse modelinho, esse robô que ele criou, já estava fazendo previsões extraordinárias, mas realmente extraordinárias. Ele estava pegando dados da Johns Hopkins University, né, dados de cada região, de cada estado, de cada cidade, jogando no modelinho dele para o modelinho aprender, e o modelinho começou a cuspir previsões absolutamente excepcionais. Então tem um artigo, se você gosta de machine learning, inteligência artificial, aliás, um parêntese aqui, ontem a Marta Gabriel lançou um livro, a segunda edição de um livro dela, que chama, acho que é, como é que é, Eu e os Robôs? Não me lembro bem, mas ela lançou, ela fez uma live, eu participei da live, eu entrei na live com muito, né, uma honra, eu adoro a Marta é uma força da natureza, né, então vou dar o link para vocês verem, até para vocês eventualmente comprarem o livro também, eu comprei. Pois bem, mas voltando aqui, esse rapaz resolveu aí, esse robozinho do cara estava batendo um bolão, né? E aí ele começou a chamar a atenção internacional. Moral da história, em suma, o modelo do cara era campeão. Só que chegou num certo ponto, eu falei, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou voltar para, sei lá, vamos voltar a mexer com ações, com o mercado financeiro. Aliás, eu estou em dúvida agora se ele mexia no começo com ações ou com esportes. É que como são duas coisas que me desinteressam na mesma proporção, né, sobre as quais eu não sei nada e também não tenho interesse momentâneo, corrente, em saber, então pode ser qualquer um dos dois. Eu sei que ele mexia ou com esportes ou com ações, mas no final ele vai trabalhar com ações, porque é onde o dinheiro está. Né? E aí ele falou, olha, porque nesse mercado, no mundo financeiro, se você não for capaz de criar um modelo preditivo, você não vale nada. E aí ele criticou um pouco a ciência, porque falou, poxa, os caras de ciência, eles constroem modelos, mas eles não são cobrados pela sua precisão, pelo quanto que eles acertam. O mercado financeiro é mais cruel, então a gente é forçado a fazer modelos melhores. Ok, até tem ele acaba dando alguns toques interessantes, que eu acho que são interessantes para todos nós, que é o seguinte, ele fala, olha, muitas vezes você, na hora de construir um modelo, um cientista ele tenta levar em consideração tudo, qual é o perfil da população, a concentração de renda, como é que é, sei lá o que, se choveu, se não choveu, eles vão colocar todos os fatores possíveis e imagináveis, só que isso também, ok, isso poderia potencialmente aumentar a certeza, o grau de confiabilidade dos números, mas ao mesmo tempo introduz muito ruído. Ele falou, cara, na boa, eu comecei de baixo para cima, eu comecei com o mínimo de dados e só fui acrescentando dados que realmente trouxessem algum ganho na precisão. Então ele construiu um modelo muito simples, ele só trabalha com os números de mortes, não sei se ele trabalha com o número de casos, não sei detalhes, mas ele fez aí um apelo em favor da simplicidade, né, daquilo que efetivamente vai fazer diferença. E o que é interessante é que ele acaba dando aqui 6 dicas, e uma das dicas que eu gostei, que vai me conectar com uma outra conversa que eu ouvi ontem, que é a questão da incerteza. Quer dizer, você sempre duvidar dos seus próprios números, sempre duvidar dos seus próprios resultados, né? É submeter isso para que outras pessoas validem. E aí, é muito legal, tem uma questão que me incomoda um pouco, que é a naturalidade com que ele entra numa disciplina que tem um impacto absolutamente global, e aí ele diz, ok, tá bom, agora eu vou brincar de outra coisa, eu vou brincar de ganhar dinheiro. O que é novo, ok, né, o mundo é grande, cada um tem suas prioridades, mas eu acho que não é um movimento que eu faria. Certo, certo. Se eu tivesse esse talento todo, eu não estaria preocupado aí em como fazer gente ganhar mais dinheiro, né? Aliás, caso vocês queiram celebrar coisas desse tipo, o Google acabou de bater aí, fechou o quartil e o lucro foi de 17 bilhões de dólares, a receita subiu 33% enquanto o mundo está acabando. Eu não celebro, né? Mas de qualquer maneira, abstraindo um pouco essa certa fleugma, essa certa indiferença ética do rapaz, mas acho que tem alguns toques aqui que eu acho que são interessantes, sobretudo nessa questão de certeza, porque eu vou conectar isso com um episódio do La Méthode Scientifique, que é um podcast francês excelente de ciência, excelente, é muito bom. Eu nem entendo como é que eles conseguem gerar tanto conteúdo, é quase todo dia tem um episódio de uma hora, é pior do que eu, não é? E aí eles trouxeram os especialistas para falar sobre a questão da dúvida e da incerteza. É o título até uma brincadeira com o meu xará René Descartes, que o René Descartes fala, penso, logo, existo. Cogito, ergo, sum. Cogito, ergo, sum. Certo? Certo. Eles fazem uma brincadeira, fala, duvido, logo, existo. E a questão, eu acabei me inspirando nisso, e vou dar o link para vocês, para fazer um pequeno episódio de 5 minutos do Roda e Avisa sobre a questão da dúvida. A questão que os pesquisadores colocam é que a incerteza é inevitável, né? A gente tem um cérebro com severas limitações, nossos sentidos têm severas limitações, a gente não vive 1 milhão de anos, né? A gente não tem memória infinita, você não enxerga tudo, não ouve tudo, então, mesmo quando eu olho ali, falo, bom, aquilo está aberto, está fechado, aquilo é ou não é, aquela pessoa sim ou não. O cérebro, coitado, vive cercado de incerteza. E a questão é que o cérebro, não só o cérebro, a sociedade vai criando mecanismos aí para reduzir a incerteza, certo? Certo. E um dos mecanismos, obviamente, que é o que a nossa espécie abraçou, que é a história social. Nós aprendemos uns com os outros, né? O seu conhecimento pode agregar para mim, eu posso confiar na sua opinião, né? Eu posso seguir a sua orientação, a gente não só... Imagina, eu estou falando uma língua que não fui eu que criei. Quem criou a língua portuguesa? Caramba, é um esforço coletivo, né? É um esforço coletivo que volta para as raízes do tempo, né? Quem criou os meus valores, quem criou as minhas crenças, cara, eu vim absorvendo, isso é uma construção coletiva. E aí tem uma questão interessante, eu não sabia disso, não tive filhos, que é a seguinte, um bebê, ele confia, um bebê, ele quando está diante de um adulto, ele não começa a chorar que nem um louco desesperado, ele inicialmente, desde o começo, ele confia. Ele confia. Ele, inclusive, ele percebe que a pessoa está com algum problema, ele eventualmente tenta ajudar, mas uma criança, em princípio, confia. Por quê? Porque ela precisa confiar. Porque ela nasce sem saber nada, né? Ela nasce em branco. Então, ela já nasce predisposta a confiar na liderança ou confiar, né, nos sinais que os outros dão. Só com a medida que ela vai crescendo, ela começa a desconfiar um pouco mais. Espera aí, eu confio mais nesse do que naquele. Não, aquele já mentiu para mim. Não, aquele não é tão confiável, aquele é uma anta, não é? Mas, veja só, é uma parte intrínseca da nossa natureza é confiar nos outros, reconhecendo humildemente que a gente não sabe tudo. Mas aí vem uma questão curiosa, eu não vou reproduzir aqui uma hora de debate, eu também sou incapaz, né? Que é a questão da confiança versus incerteza. A gente está numa época em que todo mundo duvida de tudo, mas ao mesmo tempo todo mundo tem certezas inabaláveis. Então acaba sendo uma discussão muito interessante sobre esse excesso de certeza, esse excesso de autoconfiança É ao mesmo tempo em que você não confia nas instituições, não confia na política, não confia no jornalismo, extremamente interessante. E aí tem uma lição ali no final, que é o que eu acabo tentando fazer no meu modesto videozinho de 5 minutos, que é a seguinte: leve sempre em conta que você pode estar errado. E que, na verdade, esse é um dos princípios fundamentais da ciência. Todo cientista sabe que ele pode estar errado e que pode ter uma hipótese melhor. É assim que ciência funciona, com base nessa humildade, não na arrogância, né, dos bolsoneros, dos Guedes e toda aquela corja de grandíssimos canalhas que se acampou em Brasília, que não ouvem ninguém, né? Eles estão cheios de certeza, cheios de si. É lógico que no meu vídeo, como sempre, eu vou chamar a atenção para aquela palavra grega que é ibris. Estou sempre contando essa história. Na mitologia grega, tudo começa a dar errado, tudo dá ruim, né, depois que o protagonista resolve achar que ele sabe tudo, que ele tem certeza de tudo, e na verdade ele não tem certeza de nada, e aí ele acaba metendo os pés pelas mãos e tudo vai para o brejo. Ibris. Os gregos estão sinalizando isso faz 2.500 anos, não adiantou absolutamente nada. Mas vamos lá, o que mais tem de interessante aqui? Falando em incertezas e dúvidas, tem um artigo, um episódio do 99% Invisível, que eu mencionei ontem com muito carinho, como sempre, que é um episódio sobre dinossauros. Por que que crianças gostam de dinossauros é um mistério. Mas talvez uma das pistas seja a maneira como os dinossauros são representados. Né? Dinossauros, se você pegar as ilustrações mais antigas, o dinossauro é um, sei lá, parece um croquete gigante com umas perninhas. Tem duas opções. Ou ele é um croquete gigante com duas perninhas, pastando em algum tipo de pântano. Né, se você pega os filmes antigos de dinossauro, os livros antigos de dinossauro, é isso. O dinossauro é uma almôndega gigante com pescoço comprido, né, não tem nenhum tipo de sofisticação, e os caras estão pastando como se eles fossem umas vacas. Ou então, com o tempo, você pega esses dinossauros mais agressivos, que eles estão sempre lá com o dente arreganhado, trucidando alguma outra criatura. Certo? É mais ou menos, porque eles vão entrevistar um paleontologista, que também é um paleoartista. Veja só, existe o paleoartista, é o cara que é o artista que se especializa em ilustrar paleontologia. Ele falou: cara, a primeira questão é a seguinte, veja bem, essas criaturas não eram, puxa vida, cadê a anatomia delas, tal, né? Cadê, como é que a gente representa essas criaturas, não como uma coisa pesadona, que não tem vitalidade. Aí começa um esforço por parte dele, de outros artistas, de reproduzir essas criaturas em movimento, com a cauda levantada, eles em ação, eles brigando, eles fazendo alguma coisa, para mostrar que os dinossauros não eram uma vaca grande, né? Que eles tinham algum tipo de dinâmica, de energia, né? Que eles agiam, que eles atuavam, e começa um esforço para, inclusive, você ser mais justo com a anatomia, então mostrar que eles eram vigorosos, que eles tinham coxas, musculaturas poderosas, etc. e tal, dando um pouco mais de estofo, né? Não fazer o que parecia um desenho de criança, né? Quando uma criança desenha um hipopótamo. Não, colocando uma anatomia ali um pouco mais legal. Mas a coisa não para, porque na verdade existe uma questão interessante. Imagine que você, o desafio que ele faz, né? Que ele pegue um alienígena, nunca viu uma baleia. Aí ele descobre o esqueleto de uma baleia. E falou: bom, com base nesse esqueleto, que aliás é o que a gente faz com qualquer dinossauro, né? Vamos tentar reconstituir como é que era a baleia. Ele vai desenhar uma baleia que vai ter, bom, a baleia tem um crânio enorme, tem uma espinha dorsal e alguma coisa na ponta. Ele vai fazer uma coisa bizarra, que vai parecer um girino, vai parecer um espermatozoide colossal, porque é um negócio cabeçudo com um rabicho. E, na verdade, o que define a forma de uma baleia é banha, é gordura. Né? A baleia tem aquela forma, eu não sei se eu chamo de aerodinâmica ou hidrodinâmica, sei lá, porque ela tem banha. Então, só que a banha, você não consegue imaginar a banha a partir dos esqueletos. Né? Se você olha só o esqueleto, vamos supor, você pega um esqueleto, um alienígena acha um esqueleto humano. Ok, ele achou esqueleto humano. Na hora que ele desenhar, ele vai colocar bunda? Não sei, provavelmente não. Ele vai colocar seios volumosos? Não. Então ele provavelmente vai fazer ali um esqueletinho, né? Vai aparecer um Nosferatu. Aliás, um parêntese, eu comentei ontem da história dos vampiros, da história dos vampiros na literatura, eu falei do Byron, falei do Frankenstein, eu acabei não falando, parênteses, eu já volto para os dinossauros, não, acabei não falando do Drácula, né? Drácula, escrito pelo Bram Stoker, curiosamente, não fez tanto sucesso assim naquele momento. Quando o Bram Stoker morreu, fizeram o obituário do Bram Stoker, só no finalzinho do obituário que eles mencionam a história do Drácula. Na época não era mais um livro de vampiro, já tinha um monte. Mas acontece que por alguma razão qualquer, o cinema consagrou, e se você procurar por Drácula no IMDB, que é aquela enciclopédia de cinema, vai ter 200 títulos de Drácula. O Drácula fez um sucesso extraordinário, tem todo tipo de Drácula, né? O Drácula velhinho, caquético, o Drácula sexy, bonitão, vai ter Drácula LGBT, whatever, vai ter Drácula vegetariano, vai ter Drácula... Cara, tem um pouco de... É muito difícil entender esse nosso fascínio com a história do Drácula. E eu lembrei disso agora porque um dos filmes que eu mais gosto é um filme chamado Nosferatu. Eu acho que é do Murnau, né? Que ele pega essa história do Bram Stoker e ele faz o vampiro mais vampiresco de todos os tempos, que é o Nosferatu, magrelo, assim. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. É muito legal. Eu já fiz uns memes colocando o corpo do Nosferatu e a cara do Bolsonaro, ficou ótimo, mas tudo bem. Mas voltando aqui, então se um alienígena pega um esqueleto nosso, ele vai achar que a gente é um bando de Nosferatu, ele não vai pensar, sei lá o quê, no ator do Thor, ele não vai pensar na Gisele Bündchen, não vai pensar em nada. Né? Nem vai imaginar o quanto as pessoas estão obesas, não, porque a banha desaparece. Então a questão é, quem disse que a gente está acertando a imagem dos dinossauros? Porque pega, por exemplo, um camelo. Se você pensa num camelo, aquele que tem duas corcovas, ó, pronto, já falei das corcovas. Acontece que se você pegar o esqueleto do camelo, a corcova não aparece. Então, se eu mostrar para você um esqueleto de um camelo, você jamais vai dizer que é um raio do esqueleto de um camelo, porque não tem o raio da corcova. Então, o que será que a gente está deixando de colocar nas ilustrações dos dinossauros? Será que ele tem corcova? Será que ele tem papo? Será que... Bom, a gente já descobriu, isso é uma revolução, essa disciplina da paleontologia, ela está evoluindo muito rapidamente. A gente descobriu na China muitos fósseis com penas. Então, agora, lamento informar, mas os seus dinossauros da infância parecem provavelmente aqueles desfiles do Clóvis Bornai, né, um desfile de penas e plumas. Pois bem, muitos dinossauros eram emplumados, que é uma questão muito curiosa. Então, não só isso, mas de repente espinhos, espetos, e aí eles mostram um exercício que foi feito ali, chamado, acho que é All Yesterdays, se eu não me engano, em que o cara começa a imaginar, ele sem nenhum fundamento, é só um exercício especulativo, que tipos de dinossauro que a gente, como eles poderiam ser diferentes, né? De repente, será que eles têm, parece um pinguim? Se você pega o esqueleto de um pinguim, você jamais vai imaginar o pinguim, que é aquela criatura que fica em cima da geladeira, divertidíssima. E aí, bom, a coisa não acaba por aí, porque outro vício que a gente tem da representação dos dinossauros é mais ou menos o vício que tem qualquer documentário de Animal Planet, essas coisas de animais. É como se... Bom, você vai falar de uma pantera, aí você vai mostrar a pantera pulando, trucidando algum tipo de animal. Você vai falar do jacaré, você vai mostrar o jacaré dilacerando um coitado de um gnu. Você vai mostrar a leoa com a cara cheia de sangue, porque ela está ali, né, eviscerando uma criatura que ela acabou de abater. Ok, só que isso também não representa muito, porque eles estão falando de um dinossauro específico ali, que era provavelmente um predador. A questão é que ele devia caçar uma vez a cada 2-3 dias, que nem cobra. O resto ele fica o tempo inteiro dormindo. Então, já que ele passa a maior parte do tempo dormindo, por que não representar dormindo? Então, tem lá a ilustração de um desses predadores dormindo, fofo. Fofo, porque, aliás, essa é uma decepção quando você leva qualquer criança ao zoológico, que quando você chega no zoológico é uma decepção, é um contraste completo com a imagem da televisão, porque a televisão mostra os melhores ou os piores momentos, né? Violência, sangue. Aí você chega no zoológico, tá lá o leão, olhando para você, tá lá o tigre, sem fazer nada, tá lá o elefante, tudo, cara, e aí, não vai acontecer nada? Qual é o horário, né? Será que eu cheguei no horário errado? Né? Então é isso, vejam que interessante, a imagem que a gente faz, ela pode estar completamente equivocada porque a gente está deixando de lado ou focando excessivamente em coisas que não necessariamente representam. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem eu sempre vou ser grato à jornalista Lúcia Guimarães, porque em algum momento ela deu destaque para um podcast que é a coisa mais refinada, a coisa mais chique do mundo. Quando eu estou perdendo assim minha esperança na humanidade, quando eu estou achando que eu sou uma absoluta aberração, né, que eu estou sozinho no mundo e que o mundo vai terminar no Big Brother Brasil, eu ouço Fischkow Files. É, na verdade, um podcast da Sarah Fischkow. Ela é uma senhora refinadíssima e ela vai falar sobre jazz, sobre poesia, sobre arte. É muito bom. E eu vou dar um link para vocês de um episódio dela sobre vozes de poetas. Alguns dias atrás, eu comecei o radinho citando um poema do T.S. Eliot. Aliás, eu escrevi com dois L's, é com L só. O T.S. Eliot, que o poema se chama Wasteland, Terra Devastada. Né? E eu li. Uma tradução, obviamente, porca e tosca, o que eu fiz na hora. Né? Mas o que é interessante, porque eu tenho em algum lugar aí no meu PC, eu tenho uma gravação do Eliot lendo o próprio poema. E é estranhíssimo. Né? E esse episódio da Sarah Fischkow é exatamente isso, sobre poetas lendo o seu próprio trabalho. O quanto isso é estranho. Vamos imaginar que você gostou a vida inteira do Manuel Bandeira. É o meu caso. Eu adoro Manuel Bandeira. Acho absolutamente fenomenal. Aí outro dia eu descobri gravações do Manuel Bandeira. Foi uma decepção quase fatal. Porque o Manuel Bandeira tinha uma voz de taquara rachada e, cara, era uma voz horrível, uma gravação péssima. O cara, por sorte, eu já esqueci, porque senão ele teria comprometido para sempre a relação que eu tinha com o poema. Porque todo poema, toda poesia, ela é cheia de... é um queijo suíço, ela é cheia de buracos que você preenche com a sua própria imaginação. Porque não vem ali instruções de qual é o jeito certo de ler, qual é a pausa, né, qual é a entonação, não vem. É como se fosse uma partitura que você pode interpretar, mas se bem que a partitura tem os tempos, né? Então não é nem uma partitura, né? Um poema, puxa, aquilo, você se apropria daquilo como você quiser. Mas aí o que ela está contando é que desde do momento em que você criou o registro da voz, por exemplo, em fonógrafos, né, em discos, um dos campeões de vendas sempre foi poetas lendo seus próprios poemas. E isso, muitas vezes, hoje a gente perdeu isso, não é tão comum. Mas ela traz inclusive poetas e críticos para comentar sobre essa história. O quanto muda a sua percepção de um poema se você ouve lido pelo próprio poeta. Curiosamente, eu acho que eu nunca mais quero ver um poema que eu gosto lido pelo próprio poeta. Ainda mais porque muitas vezes você pega o T.S. Eliot, ele tem uma entonação meio britânica, meio arcaica, meio arrogante. Isso acontece com inúmeros outros poetas também. De repente ele pode estar narrando o seu poema falando de uma maneira pomposa, que também já ficou fora de moda. É curioso, porque embora o poema seja dele, ele escreveu, ele teria toda a propriedade, é como se fosse uma ofensa contra o fato óbvio de que o poema também é seu, né? O poema também é meu. E eu vou confessar aqui, eu vou ver se eu resgato isso. Eu confesso que eu já caí nessa. Eu tenho vários livrozinhos que são muito autorais, que são muito pessoais. Não é poema, claro que não. Mas eu tenho lá o Blue Notes, eu tenho o solo. E num certo momento eu resolvi falar, eu vou gravar eu mesmo lendo o Blue Notes. E obviamente deve ter ficado uma porcaria. Então não ouçam. Eu vou dar o link, mas por favor não ouçam, tá bom? Muito interessante. O que mais que tem aqui? Ontem eu comecei a ouvir, e eu convido vocês a ouvirem também, uma conversa no Intelligence Squared com um cara chamado Tristan Harris. Ele já foi do time de ética de inteligência artificial do Google. Hoje ele é um ativista com relação ao papel das redes sociais. Uma conversa extremamente interessante. E aí ele colocou um ponto, só vou chamar atenção para esse ponto, que é o seguinte, vamos nos lembrar, por exemplo, da eleição do Biden e do Trump. Num certo momento, o Twitter baniu o Trump. Eu, naquela época, é um alívio, né? Porque você sente que a atmosfera fica subitamente mais respirável. Mas a questão é, que direito que uma plataforma tem de fazer isso? Você pode falar, bom, a plataforma é uma empresa privada, ela, em princípio, aceita quem ela quiser, né? O cara, ela não está tirando o direito, a liberdade de expressão, porque o cara pode continuar se expressando em outra plataforma, né? Ela só expulsou o cara do bar, né? O bar é um ambiente fechado, privado, você tira o cara do bar, vai para outro bar. Foi o que o Twitter, em princípio, fez, mas dá o que pensar, sobretudo porque, e isso eu não sabia, talvez vocês saibam, que na época que o Trump estava fazendo aquele monte de besteira, falando, aquele monte, semeando desinformação, mais ou menos como o imbecil do Bolsonaro, criminoso, um terrorista social, os caras criaram um robozinho que pegava qualquer coisa que o Trump publicasse e publicava igual. Ele simplesmente repetia como se fosse um papagaio, é uma conta papagaio. O Trump falou, a conta publica. O que acontece é que, em alguns momentos, o Twitter bloqueou o robô, mas não bloqueou o Trump. E, num certo momento, o Twitter bloqueou o Trump, mas não bloqueou o robô. O que significa o seguinte, então, peraí, então depende do quê? Né? Não é do que está sendo dito, é de quem diz, é do contexto. É lógico que, né, qualquer decisão que afete as atividades humanas é uma decisão complexa, nunca é uma decisão perfeita, tem sempre aí, mas isso é uma decisão de canetada, não é uma decisão transparente, não é uma decisão que a sociedade discutiu. Né? E aí é lógico, eu quero ouvir o resto do podcast porque ele vai tentar imaginar o que a gente pode fazer a respeito, se é que há o que fazer a respeito. E aí, já que eu falei aqui dessa questão do Trump sendo banido, eu vou compartilhar com vocês uma ideia que me surgiu hoje de manhã e eu vou tentar, de alguma maneira, formatar isso em alguma coisa. Aliás, eu estou precisando, quando eu vejo a Marta publicando tanto livro, eu fico pensando, será que eu não tinha que estar publicando alguma coisa menos volátil, né? Porque eu fico falando nessa coisa efêmera de podcasts, eu não registro nada, quem sabe? Então, quem sabe eu faço um curso disso, um livro disso, vamos ver. Não vou ganhar dinheiro nenhum porque eu nunca consigo vender nada, eu sou um absoluto fiasco comercial, nada do que eu fiz vendeu mais do que meia dúzia de coisas. Mas a ideia é a seguinte, eu estou sempre falando aqui da Grécia Antiga, certo? Eu falei recentemente aqui quando Atenas foi invadida pelos persas, os caras sabiam que os persas estavam vindo, e aí eles tiveram que, tinham duas propostas, não, vamos construir muralha, não, vamos construir uma frota naval, e eles resolveram votar. Como é que uma das maneiras dos gregos votarem era pegar pequenas lascas de cerâmica, que eram chamadas de ostracon, e aí você escrevia o seu voto ali no ostracon, e aí depois eles contavam a votação, certo? De ostracon vem a palavra ostracismo, porque o que acontece é o seguinte, vamos imaginar que em Atenas você fez alguma bobagem fenomenal. No caso, por exemplo, de Sócrates, né, que é um dos pioneiros da filosofia, ele em princípio corrompeu a juventude e irritou os deuses, e isso teria feito com que a Atenas tivesse perdido a guerra. Que é assim que funciona, a gente perde guerra quando a gente irrita os deuses. É claro, óbvio, não adiantou o cara ser filósofo, não adiantou a democracia, não adiantou nada. Mas o que acontece é que numa situação dessas em que alguém faz alguma besteira, você pode, como era um ambiente democrático, você não tinha um tirano, né, que pudesse eventualmente mandar matar, decapitar, invadir o Supremo, seja o que for, vamos votar para ver o que a gente faz. E aí pega lá as lasquinhas de cerâmica, os ostracon, e vamos votar. Se o cara fosse considerado culpado, ele era banido por 10 anos da cidade. Ele tinha que deixar a cidade por 10 anos. Né? Ele era exilado, certo? Por 10 anos. Isso daí que isso é como era um processo que envolvia os ostracon, isso era um ostracismo. Daí que vem essa história do ostracismo, quando alguém é condenado a sumir, a desaparecer. Né? É o que pode acontecer, e eu posso dizer isso propriamente, quando a partir de um momento da sua carreira, você começa a palestrar falando mal do digital. Aí o que acontece, você é ostracizado imediatamente, ninguém te chama mais para absolutamente nada, porque você está batendo fora do bumbo. Pois bem, vamos falar aqui de ostracismo. Eu estou tentando desenvolver essa ideia, vamos tentar registrar aqui com vocês. Eu já mencionei aqui no Radinho que em muitas culturas por aí, quando você pega histórias, que são as histórias que transmitem para as crianças, para os jovens, o que é certo, o que é errado, As histórias mais assustadoras são as histórias em que o indivíduo fica sozinho, em que o indivíduo ele se afasta do grupo, em que o indivíduo está tendo que se virar com lobo, lobisomem, ou seja o que for, sozinho. Por que isso eu mencionei naquele momento? Porque para uma espécie como a nossa, que é social, não tem nada mais assustador do que você perder o apoio do grupo, né? Do que você ser rejeitado, exilado, etc. E tal. Não é só a gente, primatas também têm a mesma questão. Né? Então nada é mais estressante do que o medo de você ser banido. Isso, aliás, até fazer um parêntese, quando a gente pega hoje, vamos supor que você a vida inteira torceu para um certo time, X, Corinthians, não sei. E aí o que acontece é que num certo momento você fala, vamos pensando bem, eu vou torcer para o São Paulo. Mas você fala, putz, se eu torcer para o São Paulo, que é o que eu gostaria de fazer, estou chutando, que eu não entendo nada de futebol, é indiferente. Mesmo que você sinta isso no coração, você não vai fazer isso porque você vai ser expulso de uma comunidade à qual você pertence. Então você provavelmente, mesmo sabendo que você não, no teu coração não está ali, é melhor isso, é melhor essa hipocrisia, é melhor essa falsidade do que você ser banido, não é? Isso funciona também na questão acadêmica, ou mesmo na questão ideológica, né? Você faz parte a vida inteira de um grupo de esquerda, aí cai a ficha que aquilo é uma completa estupidez, mas você fala, pô, os meus amigos, a minha história, né? Minha coleção de discos da Mercedes Sosa, sei lá, o que eu faço com a minha coleção? Bom, pois bem, né? Então, esse medo de sair do grupo, esse medo de banir, eu acho que de alguma maneira sempre orientou o comportamento humano. Então, eu me lembro de momentos, né, eu estou com 56, nasci em 64, em que em alguns momentos o autoritarismo era uma coisa que tudo bem, não pegava mal, então as pessoas podiam ostentar serem autoritárias, aí num certo momento isso meio sai fora de moda, não pega bem, aí as pessoas um pouco mais liberais começam a respirar um pouco mais, aí num certo momento vira completamente aceitável, não só aceitável, vira bacana você ser um completo ogro e você volta a ser um ogro, aí os ogros dominam a cena, né? Então fica essa retração, expansão dos ogros e... porque o cara, de uma certa maneira, ele não tem mais medo de se expor, ele não tem mais medo de ser ostracizado, ele não tem mais medo de ser execrado. E eu acho que o que está acontecendo hoje, aliás, vou fazer um outro parêntese aqui, estou pensando de uma maneira meio fractal hoje, vocês me desculpem, mas que é o seguinte, eu me lembro de uma pessoa muito querida que estava... né, tinha se separado, estava solteiro há um bom tempo, começou a namorar e tal, e aí a pessoa cogitou, falou, puxa, eu estou pensando em morar junto, né, juntar os trapos. E eu sempre, né, eu sempre fui a favor de relações, eu estou sempre, historicamente, eu estou sempre acompanhado, estou sempre em algum tipo de relação sólida, estável. Eu falei, cara, eu sou o maior defensor, eu não acredito nessa história de ser feliz sozinho, o meu temperamento não é esse. Mas ele falou, olha, mas tem uma questão que é a seguinte, e aí vem de novo a questão do ostracismo. Vamos supor, você está namorando, aí de repente a coisa não está legal, cada um vai para o seu lado. Então se você pode brigar, aí você vai dormir na sua casa. Né? Ou você, sei lá, se estressou, aí ela volta para a casa dela, sei lá eu. Agora, se a gente mora junto, não tem para onde correr. Uau! Aí eu falei, puxa, que interessante, porque num cenário social, né, em que você tem medo de puxa, eu não tenho para onde correr, talvez você se comporte melhor, porque tem a pressão da opinião, tem a pressão de tudo. Quem mora numa cidade pequena deve entender do que eu estou falando. Quando você vai numa cidade grande, você tem onde se esconder, você tem onde fugir, você tem becos, certo? Certo. Estou viajando na maionese aqui, hein? Mas o que acontece é o seguinte, vamos imaginar que você fizesse parte de um grupo, né? E você fosse o ogro, aquele ogro que ninguém aceita. Então você se disfarça a sua ogrice, né? E você mantém a sua ogrice escondida, não é? Afinal, porque se você botar a sua ogrice na rua, você vai ser completamente massacrado, porque isso é inaceitável. O que eu acho que as plataformas e as redes sociais acabaram propiciando é o seguinte, não existe mais ostracismo, entre aspas, porque se eu for um ogro, eu posso me conectar a uma rede de ogros. Né? Então eu posso fazer parte das pessoas que acreditam em, sei lá, terra plana. Eu vou ser aceito. Se eu não sou aceito, né, na minha sociedade, no meu grupo, na minha escola, não faz mal, porque na verdade eu entro num fórum do 4chan, do 8chan, ou seja o que for, do Reddit, onde tem outros canalhas, filhos, sei lá, e outros, sei lá, outros malucos que acreditam na mesma coisa. Então tem uma questão interessante aqui que eu estou tentando elaborar, que é a seguinte: estamos perdendo o medo do ostracismo, estamos perdendo o medo do isolamento, estamos perdendo essa noção do quanto a gente depende da conexão, quanto a gente depende de todo mundo, e a gente agora pode ser antissocial sem nenhum tipo de... Você não vai morrer, você não vai passar fome, você não vai ser queimado numa fogueira como a Joana Dark foi. Aliás, inclusive, quando queimaram a Joana Dark na fogueira, eles primeiro começaram a queimar, até a queimar a roupa, e aí eles deixaram, não, para um pouquinho o fogo para as pessoas verem que ela é uma mulher de verdade, ela não é um menino, não é? E também não é um... Né? Então agora pronto, agora todo mundo viu ela pelada, então agora continua queimando. Então, bom, você não vai ser queimado vivo como a Joana Dark. Então, o Trump, mesmo tendo sido banido do Twitter, ele vai provavelmente encontrar outros canais e... Estou só pensando, tá bom? Isso é só um brainstorming aqui, não sei se fez algum tipo de sentido. Vamos mudar completamente de assunto, enquanto vocês digerem isso, eu também digiro. Uma questão curiosa, eu estava vendo ontem, eu já vi algumas coisas de um instituto de ciência chamado Instituto Perímetro, Perimeter Institute, se eu não me engano é no Canadá. É um instituto que reúne grandes pensadores da física, os caras estão ali quebrando a cabeça para inventar novas teorias, e tem um cara do Instituto Perímetro chamado Neil Turok. E ele está dizendo o seguinte, ele fala, olha, essa história do Big Bang e, sei lá, todas essas outras histórias que eu já comentei aqui no Radinho, né, do multiverso, teoria das cordas, partículas mil, eu falo, cara, eu acho que a gente está complicando demais as coisas. Porque, olha, muitas vezes quando a física se depara diante de alguma coisa inexplicável, ela inventa alguma coisa nova para tentar explicar aquilo. E aí você vai fazendo um monte de puxadinhos na física, né? Teoria das cordas, multiverso. Então você vai cada vez inventar, às vezes acerta, mas será que as coisas não são mais simples? E o que ele está tentando propor, e que segundo ele isso explicaria várias coisas, inclusive a matéria escura, é que quando aconteceu o Big Bang, não aconteceu da maneira que a gente estava imaginando, que é a partir de uma coisa infinitamente pequena, tudo concentrado, a coisa se expande. Ele acha que, na verdade, a coisa se expandiu, mas de uma maneira espelhada. Né? Ao mesmo tempo que surge um universo baseado em matéria, surge um universo paralelo, espelhado, como se fosse uma imagem no espelho, feito de antimatéria e onde o tempo roda ao contrário. Uau! Bom, eu não vou aqui, obviamente, explorar todas as não, nem como, eu estou tentando entender essa história aqui. Mas o que, segundo ele, essa hipótese é mais simples, me faz até lembrar da história lá do cara do machine learning, né? É uma história mais simples, ela dispensa criação de coisas mais exóticas e completamente não verificáveis, e aí ele está propondo uma história completamente diferente do Big Bang. Eu achei interessante, vale a pena dar uma lida, é bom saber... Tá vendo? Incerteza. Tá todo mundo partindo do pressuposto que, olha, eu posso estar errado, mas vamos ver se vocês conseguem validar o que eu tenho aqui para propor. E aí tem uma história interessante, porque tem vários mistérios que a física está se deparando, e um deles tem a ver com a expansão do universo. Nesse modelo do Big Bang, aparentemente a velocidade de expansão do universo ela parece que varia no começo, aí tem uma questão que eles chamam de inflação, e aí depois ela mais ou menos estaciona essa expansão, mas qual é o valor da expansão? Dependendo de como você calcula essa expansão, os números são diferentes e isso está sendo uma crise, está sendo uma celeuma, né, uma cisânia na física. Pois bem, tem aqui um pessoal propondo uma questão que eu achei extremamente interessante, que é a seguinte: campos magnéticos. Qual é a graça disso? Eu vou tentar... O que acontece é o seguinte, né? Hoje, acho que os nossos modelos para a expansão do universo, eles têm a ver com a gravidade. A própria questão da matéria escura tem a ver com gravidade. Por que gravidade? Não, por exemplo, magnetismo, eletromagnetismo. Porque a gravidade... Veja bem, magnetismo, você pode ter campos que se cancelam. né? Você pode ter um campo interferindo no outro, você pode bloquear o magnetismo, inclusive. Eu posso fazer uma gaiola, né? Uma gaiola de metal com corrente passando por ali, eu simplesmente eliminei qualquer campo externo, não tem. Eu posso bloquear magnetismo, mas gravidade não. Gravidade é uma coisa estranha. Eu até comentei recentemente de um vídeo do Fermilab sobre os mitos em torno da questão da antigravidade. Pois bem, gravidade não tem como bloquear. E gravidade, ela só é positiva, ela só atrai, ela só atrai. Não existe gravidade que repila, que tenha um efeito de repulsão. Não, a gravidade só atrai. E ela, em princípio, se você tem um corpo aqui, o Sol, né, a gravidade do Sol, você pode sentir. E você pode ir o mais longe que você quiser, ainda vai ter um cheirinho, porque a gravidade não se cancela. Ela pode ficar cada vez mais fraca, mas ela não desaparece. Já o magnetismo, em princípio sim, né? Ele é muito forte quando ele está próximo, mas ele pode ser afetado por outras coisas. Então, aparentemente, esses modelos cósmicos, eles não levam muito a sério a questão do magnetismo em grande escala. Mas o que esse cara está propondo aqui, eu vou dar um link para essa teoria, é que talvez, no começo do universo, você tenha gerado ali campos magnéticos muito intensos, que eles estão chamando de campos primordiais, e esses campos, eles não teriam desaparecido, eles teriam de alguma maneira determinado a maneira como o universo se expandiu. Porque, aliás, um campo magnético, ele não é igual, dependendo da direção, né, se tem polo norte, polo sul, ele não é igual em todas as direções. Gravidade é igual em todas as direções. Campo magnético, não. Né? Então, isso teria dado aí uma distorção no universo, e a proposta é que esses campos não tenham desaparecido. Extremamente interessante, isso pode eliminar até a necessidade de matéria escura, né? E mais um outro cientista eliminando a necessidade da matéria escura. Eu achei legal, agora porque vamos voltar para uma coisa um pouco mais próxima aqui para nossa esquina, que é o Sol. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu estava lendo outro dia um artigo sobre a missão Horizons da NASA. Os caras estão, as sondas estão numa distância absolutamente inimaginável, estão a 50 unidades astronômicas de distância. Aí você fala, o que é uma unidade astronômica de distância? Isso é muito ou é pouco? Essa é uma convenção, uma unidade astronômica de distância é a distância média da Terra ao Sol. Né? A distância média da Terra ao Sol é 150 milhões de quilômetros, certo? Posso estar enganado? É isso? 150 ou 180? Acho que é 150. Então, 150, então 50 vezes isso é muito, certo? Certo. Aí os caras até fazem uma comparação, falam, vamos imaginar que você morasse num bairro de casinhas geminadas, tá bom? A sua casinha é a Terra, a casinha do lado é o Sol. A casinha do seu outro lado é Marte, né? Ok, as distâncias são essas. Júpiter está 4 casinhas para lá. Né? Ok, tá bom, já estou entendendo uma noção das distâncias. Aí o que acontece é que a Horizon está 50 casas para lá. Né? Eu achei legal essa metáfora, né, para mostrar a proporção entre as distâncias. Mas vamos falar do Sol, porque o Sol tem um mistério. Né? Ontem, aliás, eu comprei no Mercado Livre, chegou ontem, uma coisa que eu devia ter faz tempo, que são uns cartõezinhos, 3 cartões, um preto, um branco e um cinza. Para quê? Para acertar a cor da minha câmera. Toda vez que eu vou em algum lugar, se eu quiser acertar o que a gente chama de temperatura da cor, eu posso usar esses cartõezinhos como referência. Chegou ontem. Normalmente, quando você vai ajustar uma câmera, por exemplo, o meu Samsung, se eu coloco a câmera dele no modo Pro, quando eu acerto a temperatura da câmera, normalmente uma câmera coloca assim, sol, nuvem, né, ou lâmpada. Na verdade, é a temperatura da luz. Né? Numa câmera mais profissional, você pode colocar a temperatura em graus. Eu coloco lá 5.500 Kelvin, que é a temperatura da luz do Sol. Em suma, né? Dependendo da temperatura de uma fonte de luz, o tipo de luz é diferente. Né? Quanto mais alta a temperatura, mais ela puxa para o azul. Quanto mais baixa a temperatura, mais ela puxa para o alaranjado. Então a luz de uma lâmpada incandescente, que existe cada vez menos, né? A lâmpada incandescente está mais ou menos ali a 3.600 graus Kelvin, mais ou menos. Ela é muito mais alaranjada que a luz do Sol, que está mais ou menos a 5.500 graus. Ok? Ok. Até aí, cultura inútil, bacana. A questão é que, desde o século passado, descobriram que o Sol tem ali, como se fosse uma atmosfera, né? Como se tem ali plasma em volta do Sol, coitado, tem uma camada de plasma muito rarefeita, muito rarefeita. mas que está numa temperatura altíssima. A superfície do Sol, e é assim que a gente determina a temperatura da luz, a superfície do Sol, aquela que está virada para a gente, ela está a 5.500 Kelvin. Por quê? Não é tanto 5.500 Kelvin, não é tão alto assim, né? O Sol não é uma bomba nuclear? Pois bem, ele é uma bomba nuclear dentro. E à medida que você vai se afastando e chegando na superfície, a temperatura diminui. Quando chega na superfície, a temperatura é 5.500 graus, bacana, legal. Acontece que se você prestar atenção naquele plasma, muito rarefeito, aquele plasma está ensandecido. Né? Se você for medir a temperatura desse plasma, ela está em milhões de graus. Milhões, milhões. Para a gente não faz tanta diferença, que como ele é muito rarefeito, você nem vê. Mas se você pegar cada plasminha ali, meu amigo, o negócio está fervendo. E a questão é, peraí, se a superfície está a 5.500 graus, por que que o plasma imediatamente acima está a milhões de graus? E essa sempre foi uma questão cabeluda. E agora tem cada vez mais indícios que, na verdade, o que está acontecendo, eu vou dar um link, tudo isso dando essa volta, para dar um link para vocês para um vídeo lindo da NASA mostrando os campos magnéticos no Sol. O que acontece é que toda vez que você tem uma partícula carregada, vamos pensar lá, um elétron, que é negativo, um próton, se ele estiver parado, na verdade eles nunca estão parados, claro, mas à medida que uma carga se desloca, positiva ou negativa, ela gera um campo magnético. Se ela gera um campo magnético, esse campo magnético que ela produziu, só pelo fato de se mover, ele afeta o movimento de outras partículas carregadas. Então é uma coisa aí meio embolada, porque tudo que é uma carga elétrica, tipo uma corrente passando por um fio, ela vai produzir um campo elétrico que pode afetar outras partículas carregadas. Então é uma bagunça. E aí você tem esses campos magnéticos no Sol. A NASA consegue hoje mais ou menos representar isso usando modelos matemáticos. É lindo. O Sol, que olhando daqui parece uma bolotinha tranquila, ele é, na verdade, um monte de campos magnéticos insanos dançando por ali. E às vezes esses campos rompem, eles dão umas chicotadas, e quando eles dão umas chicotadas, eles cospem um monte de plasma na nossa direção, e assim vai. Certo? Certo. Aí você tem filme ruim de Hollywood. Pois bem, o que acontece é que tá legal. Você tem essas, de vez em quando, esses campos magnéticos dão essas chicotadas. Será que isso explica a temperatura tão alta do plasma? Não. O que eles estão descobrindo agora é que os instrumentos estão mais sensíveis, você tem sondas que já estão muito mais próximas do Sol, é que eles estão chamando de fogueirinhas. Você tem campinhos magnéticos bem menorzinhos ali, e são esses campinhos magnéticos insanos que estão ali dando chicotada, rompendo, mudando, etc. e tal. São eles que estão colocando plasma ali em completa ebulição, em completo frisson, vamos chamar assim. Está fervendo a coisa ali por causa desses campinhos magnéticos muito pequenos. Mas, de novo, campo magnético, ele sempre tem um efeito muito local. Não é que nem a gravidade que, né, se estende até... Bom, em suma, estou aqui, né, vários pulando de assunto em assunto, mas eu achei interessante, caso não seja interessante, pelo menos veja o videozinho, porque é lindo. Eu, pelo menos, acho lindo. Tá? Que mais tem de interessante, já que eu falei do planeta Terra? Eu acho que eu comentei, não faz muito tempo, que o Polo Norte e o Polo Sul, você tem várias maneiras de definir o Polo Norte e o Polo Sul. Você pode definir de maneira magnética, né, porque afinal, dentro da Terra você tem lá metal derretido girando, se está em movimento isso produz um campo magnético, produz o campo magnético da Terra. Bom, você tem o Polo Norte e o Polo Sul magnético. Eles, obviamente, eles ficam mudando de lugar porque essa sopa derretida dentro da Terra também fica ali balançando. Ok, então isso é normal. Mas você também tem o polo de rotação, porque se a Terra está girando como se fosse um peão, você consegue imaginar um eixo passando, ela está girando como se fosse um espetinho, né? Ela está girando em torno do espeto, só que esse espetinho também está balançando. Então esse polo de rotação, ele também não é a coisa mais estável do mundo. E de uns tempos para cá, esses polos, eles têm se deslocado mais rápido que o normal. Né? Eles têm ali uma taxa, vai alguns metros para cá, alguns metros para lá, tal. Ok, imagina você girar um peão gigante desse tamanho, cheio de água, para complicar a história. Pois bem, eu falei a palavra mágica, água. O que acontece é que tudo indica que com o degelo do Ártico, da Antártida, das geleiras, grandes massas de água estão mudando o seu lugar nos oceanos, no planeta, etc. e tal. E isso está mudando o quê? O eixo de rotação da Terra. Então, uma das explicações possíveis para mudança, pequenas mudanças, aquelas maiores do que o normal, né, mais aceleradas ainda do que o normal, é justamente o efeito que uma determinada espécie com duas perninhas, né, e zero cérebro tem feito no planeta. A gente está conseguindo mudar o eixo de rotação. Lógico, não vai dar, girar 180 graus, pelo amor de Deus. Mas está aqui, é um artigo no G1, vocês podem dar uma olhada, como a mudança climática está alterando o eixo de rotação da Terra. A gente realmente veio para somar. O que mais tem de interessante aqui? Aliás, tenho que agradecer um raríssimo, me deu uma dica muito boa, realmente essa eu não sabia, né? Eu tenho um verdadeiro fascínio por esses antigos pensadores do mundo islâmico. Você tem Avicena, você tem o cara que inventou a álgebra, você tem um monte desses malucos, né, que lá atrás, na época áurea, né, da expansão islâmica, século 8, século 7, os caras estavam ali traduzindo os gregos, traduzindo textos persas, a matemática, a geometria, e um desses personagens, que eu vou achar agora, eu já estou esquecendo o nome, claro, né, vamos ver se eu localizo aqui para comentar com vocês, onde é que está essa história? O filósofo muçulmano, está aqui, um artigo da BBC. O cara tem um apelido gozado, o apelido dele se chama Al-Jahiz, que significa o zoiudão, né, o homem dos olhos esbugalhados. Pois bem, Al-Jahiz, o zoiudão, ele nasceu no ano 776, em Bassorá, no que hoje seria Iraque, e ele fazia parte de um movimento que era uma época áurea, né, do islamismo, que é que acreditava na razão, na exploração do mundo pela razão, pelo conhecimento e tal, né? São esses caras que começaram a resgatar os textos clássicos gregos. Se não fossem esses caras, eu nem sei onde a gente estava, tá bom? Eu não preciso dizer que esse movimento não durou muito, né? O que acontece é que na medida em que o começo da expansão islâmica é um sucesso atrás do outro, né? Eles eram muito bem sucedidos, e aí a ideia é que, olha, Allah está, o Deus está do nosso lado, certo? Certo? Então, por isso que a gente só vence. Então, junte-se à nossa religião, porque ela é uma religião vencedora, é só que chega num certo momento que eles começam a apanhar. No que eles começam a apanhar, bom, então a gente deve estar fazendo alguma coisa errada, porque afinal Deus deve estar nos punindo, e uma das coisas que acaba acontecendo é um endurecimento da religião, né, do fundamentalismo, e acaba essa história toda de liberdade de pensamento e tal. É muito, muito interessante isso. Coisas parecidas já aconteceram. O judaísmo passou também por um momento de reflexão quando o templo é queimado, né? Se o templo queimou é porque a gente foi queimado, a gente também deve estar fazendo alguma coisa errada. O que a gente tem que fazer a respeito? Por sorte, os judeus e a cultura de Israel tomou um caminho que o resultado a gente vê hoje aí. Né, os caras acreditam na ciência, na pesquisa, no debate, na conversa, na filosofia, né, ufa, menos mal. Mas voltando aqui para o Al-Jahiz, ele escreveu um livro que se chama O Livro dos Animais, e aí nesse Livro dos Animais, ele sugere que o mecanismo por detrás da diversidade dos animais é alguma coisa que lembra muito a seleção natural do Darwin. Eu acho que aqui tem uma tradução do texto dele. Cadê? Ó, os animais estão envolvidos numa luta pela existência e pelos recursos para evitar serem comidos e se reproduzirem. A rainha vermelha que eu comentei com vocês. Os fatores ambientais influenciam nos organismos, fazendo com que desenvolvam novas características para assegurar a sobrevivência, transformando assim em novas espécies. Os animais que sobrevivem para se reproduzir podem transmitir suas características exitosas a seus descendentes. Em suma, o cara de alguma maneira já tinha imaginado a história da seleção natural, né? E por que que isso se perdeu? Porque a religião triunfou, o pensamento obscurantista triunfou. Então, para a gente ver como a ciência e como o conhecimento são frágeis, são flores muito delicadas. Vale lembrar que quando que a gente começa a levar a sério a questão de que o mundo é feito de átomos? Cento e poucos anos atrás, certo? Cento e poucos anos atrás, mas se a gente pensar, os gregos há 2.500 anos já tinham chegado à conclusão, sem nenhum tipo de instrumento maior, né, do que a própria reflexão, que o mundo era feito de átomos, átomos que podiam se recombinar, e se você tem um mundo feito de átomos que se recombinam, átomos que em princípio são eternos, essa era a visão dos gregos, para que que você precisa de deuses? Né? Porque afinal tudo se explica pelos átomos. E como essa teoria atomista grega, ela também colocava em xeque a crença cristã, que o que acontece é que esses livros foram banidos, eu já comentei isso no Radinho, né? Tem aí um livro maravilhoso sobre um monge que começa a resgatar os textos atomistas de Lucrécio na Alta Idade Média, e isso era uma heresia, parece aquela história do Nome da Rosa, do Humberto Eco. Então, só para a gente lembrar que o progresso não é uma coisa linear, né? Progresso não é uma coisa linear. Às vezes você descobre alguma coisa e elas morrem diante de sei lá do quê, né? Sei lá, são fagocitadas pelo pensamento vigente, dá o que pensar. Então, por isso que eu não desisto aqui do Radinho, para tentar manter alguma chama acesa. Mais alguma coisa aqui, eu já comentei da Rainha Vermelha, só para a gente encerrar, como é que a gente está de tempo? Uau, uma hora, meu Deus do céu! Existe uma outra teoria que compete com a teoria da Rainha Vermelha, que é a teoria do bobo da corte, que na verdade a competição entre as espécies é menos importante do que essas coisas aleatórias que acontecem na natureza, por exemplo, um meteoro, por exemplo, um vulcão, né? Quando a natureza apronta, então aquilo que efetivamente provocaria mudanças seria a questão do bobo da corte, o efeito do bobo da corte. É bobo da corte, penso obviamente em vários, né, no Planalto, não são tão bobos assim, estão provocando na verdade uma desevolução, nós estamos voltando para trás. Eu vou dar um link para uma reportagem no Estadão mostrando que o ensino fundamental brasileiro, ele retrocedeu 10 anos com a pandemia, e que crianças que aos 10 anos, se você medir uma criança de 10 anos hoje, ela desaprendeu, então ela sabe tão pouco quanto uma criança de 8. Espero que pelo menos ela aprenda que a gente não deve votar em ogros, e eu começo a sentir saudade do ostracismo. Caríssimos, raríssimos, muito obrigado pela uma hora da sua atenção, isso absolutamente não tem preço. Um grande abraço e até amanhã.